Resultado 5.6 parte 3. Os que apoiam o Evangelho da Prosperidade citam muitos versículos da Bíblia, mas prestam pouca atenção aos princípios de interpretação. O resultado, diz o autor, é um conjunto de ideias e princípios baseados na distorção do significado textual. Um exemplo seria 3 João 2.34. Amado, oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como sua alma próspera. O artigo diz: este versículo é interpretado pelos professores da prosperidade como significando que Deus deseja que todos os crentes prosperem em todas as coisas. Além disso, sua interpretação deste versículo deixa clara sua afirmação de que a prosperidade material está inseparavelmente ligada ao crescimento espiritual. Oral Roberts, considerado por muitos como o pai do movimento do Evangelho da Prosperidade, afirmou no início de seu ministério, durante um tempo de busca de direção, que Deus o levou milagrosamente a 3 João 2, o que ele entendeu como uma revelação do Evangelho da Prosperidade. Kenneth Copeland também construiu seu ministério em torno dessa interpretação defeituosa de 3 João 2. Se estudarmos cuidadosamente esse versículo, veremos que não é uma aprovação em branco para os ensinamentos do Evangelho da Prosperidade. No entanto, o propósito de João ao escrever 3 João 2 não era ensinar doutrina, era simplesmente abrir a carta com uma saudação. Em segundo lugar, vamos olhar para a palavra prosperidade, como ocorre neste versículo. Esta palavra no grego, que é usada apenas 4 vezes nas Escrituras, não significa prosperar no sentido de obter bens materiais, mas sim conceder uma expedição próspera e uma jornada expedita, ou liderar de maneira direta e fácil. A redação de traduções modernas, como a Nova Versão Internacional, reflete até essa nuance da palavra. Portanto, é evidente que os professores que entendem 3 João 2 para ensinar teologia da prosperidade estão interpretando mal o texto. O autor conclui que a teologia da prosperidade é defeituosa pelos seguintes motivos. O Evangelho da Prosperidade é edificado sobre um entendimento incorreto da aliança abraâmica. 2. O Evangelho da Prosperidade é construído sobre um entendimento incorreto da expiação. 3. O Evangelho da Prosperidade é baseado em um entendimento incorreto dos ensinamentos bíblicos sobre doações. 4. O Evangelho da Prosperidade é baseado em um entendimento incorreto dos ensinamentos bíblicos da fé. 5. O Evangelho da Prosperidade em geral foi construído com base na interpretação bíblica defeituosa. Também tem uma visão defeituosa do relacionamento entre Deus e o homem. Simplificando, se o Evangelho da Prosperidade está correto, a graça se torna obsoleta, Deus se torna irrelevante e o homem é a medida de todas as coisas. Seja o pacto abraâmico, a expiação, a doação, a fé ou a interpretação bíblica de qualquer versículo, o professor de prosperidade procura transformar o relacionamento entre Deus e o homem em uma transação financeira de contrapartida. Nota: quid pro quo significa algo que é dado a uma pessoa em troca de algo que ela fez. Eu encerro esse resultado citando o Dr. Chris White, que disse: agora devemos certamente afirmar o que a Bíblia diz sobre as bênçãos de Deus, incluindo as bênçãos materiais, sobre o poder milagroso do Espírito de Deus e a vitória de Deus sobre tudo que esmaga e amaldiçoa a vida humana. Mas muitos promotores desse ensino distorcem a Bíblia, se é que a usam. Eles apelam à ganância humana ou exploram as necessidades humanas. Eles não têm lugar para o ensino da Bíblia sobre arrependimento, sofrimento e aceitação da cruz. Eles só conseguem enriquecer a si mesmos e se entregar a um estilo de vida consumista e exibicionista, que é totalmente contrário ao ensino e ao exemplo de Cristo. Esta é certamente a idolatria da ganância. Querido facilitador, muitos de nossos pastores estão presos nessa armadilha. Eles veem esses pregadores na TV dirigindo carros caros, vestindo ternos brancos e muitas joias de ouro, etc., e veem isso como o caminho a seguir. Por favor, ensine esse resultado de modo que, no final, seus alunos prefiram seguir o exemplo de Cristo, que viveu uma vida muito simples e alertou sobre os perigos da riqueza.